Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, inicialmente, em João 17. João 17. Vamos ler a partir do versículo 1. Acompanha todos aí, por favor.
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e neles, e tu, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.
Amém. O que é que nós entendemos daí? Nada. Não entendemos. Tem muita coisa, para a gente entender. O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo aqui uma oração a Deus, como que ele, se ele estivesse prestando conta, fazendo ali uma prestação de conta. Pai, eu fiz isso, não sei o quê. Pai, né? Agora está acontecendo isso, vai acontecer isso. E agora é o seguinte, eu fiz do jeito que o senhor queria, agora eu quero que o senhor faça do jeito que eu quero, né? E eu, depois, quando terminar, então ele faz, não é essa conversa que ele tem com Deus aí? Se vocês observarem, é uma conversa que ele está tendo com Deus, prestando conta daquilo que ele fez, daquilo que ele tinha feito, né? Eu te glorifiquei na terra, fiz tudo que o Senhor queria e tal. Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é assim, por que que a gente tem que fazer a vontade de Deus? Porque o que que Jesus fez aqui? Ele Ele fez a vontade no versículo 24 assim, Pai, aqueles que me desse, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Pai, aqueles que me desse, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade dele, de Jesus, ou não? Hã? Concorda ou não? Então, pega e sublinha aí na sua Bíblia. Pai, aqueles que me desse, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Concorda, gente? Então, qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade de Jesus? Hã? Qual é a vontade de Jesus? Dora. Qual a vontade de Jesus? Como? Amém. Qual a vontade de Jesus? Lê aí, pode colar. Pega o microfone aí. Renata, qual a vontade de Jesus, Renata?
Que aonde ele estiver, nós estejamos com ele.
Onde ele?
Estiver.
Estiver. A gente esteja com ele, né? É isso? A vontade... E o que é que Jesus é? Deus. Então a vontade de Deus... é que onde ele estiver, nós estejamos também. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde ele está? No céu. Onde ele nos quer? No céu. Vamos amassar bem isso. Voltar. Aí você pergunta, o que, que tem a ver isso? Então, vamos ver. Vamos ver se depois a gente entende por que tem que ser desse jeito. A vontade de Jesus é a vontade de Deus. Vocês concordam? Amém? Ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus. E ele fez a vontade de Deus. Então ele concluiu a obra que tinha que ser feita. Amém? Ele colocou um homem no céu. A vontade de Deus é que um homem voltasse para o céu, de onde o homem tinha sido lançado, por causa do pecado. Todos pecaram, todos haviam pecado, e todos tinham sido lançados fora. Quer dizer, é como se você perdesse todos os seus filhos. É como se você tivesse sido obrigado a abandonar todos os seus filhos. Né? Lembro da profecia de Isaías, quando ele fala, quantas vezes eu quis juntar os pentinhos, né? Como a galinha junta os pentinhos, quantas vezes eu quis juntar Israel. A vontade de Deus, ao longo desse tempo todo, através da lei, tá, pelejando para trazer de volta o homem que ele perdeu. Ele perdeu o homem. Para quem? Ele perdeu o homem para o diabo. O diabo venceu. Venceu. Não venceu? Ele venceu o homem e, em consequência, ele ter vencido o homem, Deus perdeu também toda a criação. Por que que ele perdeu toda a criação, Gabriel? Por que que ele perdeu toda a criação, Vanessa? Não? Nossa, nós estamos muito civis demais, hein? Ele perdeu o homem. Consequentemente, ele perdeu toda a criação. Por que que ele perdeu toda a criação, Neto? Por que que ele perdeu toda a criação, Ed? Bom, eu pensei que nós tivéssemos melhor. Amém? Isso é um defeito meu, não é um defeito meu? Eu não estou trabalhando certo. Eu não estou trabalhando certo. Que vergonha. Por que que ele perdeu toda a criação, Raquel? Aí, tá vendo? Ela, porque a Raquel, ela, né? Ela viaja com a gente para baixo e para cima, então. Ela perdeu, Deus perdeu toda a criação, porque ele havia colocado toda a criação nas mãos do homem. Tudo estava nas mãos do homem. Estava, não. Está. Tudo está nas mãos do homem. O diabo, ele deu um passo, né, violento. Ele fez um, uma jogada de mestre. Ele não foi se preocupar com as pequenas coisas. Ele tomou logo o homem. Ele venceu logo o homem. Consequentemente, tudo está sob o poder do diabo. Tudo está no mundo sob o poder de Satanás. O lugar onde você trabalha, os hospitais, as escolas, comércio, política, ciência, a ciência é uma coisa que o homem tem, mas como o homem está no poder de Satanás, sob o poder de Satanás, a ciência também está. Então existe uma confusão muito grande no mundo. Não existe uma confusão muito grande para saber o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. Porque Deus, ele se afastou disso e assumiu o controle de tudo, o diabo. Então presta atenção, o lugar onde você trabalha, o hospital onde você leva seu filho, você está ali, ó, numa estrutura, numa coisa. Que está sob o poder do diabo. Não adianta botar lá uma estátua lá e colocar hospital Maria de Nazaré, hospital Coração de Jesus, hospital Santa Teresinha. Você não vê nenhum nome de hospital, da mesma forma que você não vê também os motéis com nome, o motel Nossa Senhora do Rosário, né? Não tem. Então, tudo está sob o poder de Satanás. Tudo. Estando o homem no poder do diabo, tudo ficou sob o poder dele. Vocês concordam? E isso pertencia a Deus. Né? Agora mesmo nós estávamos cantando a música "Traz de volta tudo o que perdi, a fé, o amor, o que mais? Eu perdi a aliança." Não estava cantando agora mesmo, hein? Nós perdemos tudo. E aí, a gente insiste em querer viver bem, a gente insiste em querer arrumar um jeito e tal. Concorda que aí nós esbarramos em uma série de coisas. Uma das grandes coisas que nós esbarramos, um dos grandes problemas que nós esbarramos, na morte. A gente vai fazendo, passa um ano, dois, três, e você não imagina que você está caminhando para a morte. Faz um ano, dois, três, fica feliz quando a criancinha faz um ano, dois anos, tão bonitinho, tão engraçadinho, né? A gente pudesse guardar daquele jeito, né? Aí dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, trinta. Aí quando o trem começa a virar o cabo da Boa Esperança, começa a virar lá, né? Vai ficando difícil. A gente não contava com isso. A gente vive como se... Mas por que tudo isso? É isso que eu quero que você entenda. Por que tudo isso? Por que as coisas são assim? Por que, Rafael? Por que as coisas são assim? Por que... quer dizer, você imagina quando você não tem entendimento, tem conhecimento? Não. O mundo, o normal de uma criança, ela começa a pensar, você não, o mundo pertence a Deus. Ela pensa assim, não, foi Deus que fez as coisas pertencem a Deus. Eu tenho direito, eu também sou de Deus. Ela pensa assim, eu tenho também o direito de ser feliz, eu tenho o direito de viver, eu tenho o direito, eu preciso ser feliz. Daí a revolta, aí vem aquela revolta, aquele ódio, aquela coisa, aquela contrariedade dentro da pessoa, porque ela não consegue aquilo que ela queria. Né? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender isso. Que o mundo é uma coisa nossa, é um negócio que foi feito para nós, é uma coisa boa, né, que tinha tudo para ser bom. E por que não é? Né? E nós ficamos cercando, é como se fosse uma represa grande, tá? E começasse a soltar água e você ficar ali cercando os problemas, tentando tapar os problemas, resolver os problemas, corrigir os problemas. Amém, gente? De uma coisa que não tem solução. Amém? Qual então seria a vontade de Deus? Hã? A vontade de Deus? Recuperar tudo isso. É uma coisa que ele perdeu. Perdeu para o homem. Perdeu para o diabo. E ele tem a intenção de recuperar. Até mesmo por nossa causa. Principalmente por nossa causa. Que tristeza que é a vida, gente. Que tristeza que é a vida. Ou não? Então, a vontade de Deus é recuperar tudo isso, é trazer de volta a terra para nós, é devolver para nós a terra, não é? Agora, ele precisa recuperar também o homem e colocar na terra de novo. Então, é isso que é a vontade de Deus. A obra de Deus, o trabalho de Deus é isso. Vocês concordam? Que o que Deus quer para você não é mais casa, mais lote, mais apartamento. Por que que Deus não quer isso para você? Hã? Por que que Deus não quer para você mais agropete? Você tem um agropete, aí você põe outro lá no fim da avenida. Aí você põe outra lá no bairro, põe outra lá no seu... Deus quer isso para você? Por quê, Deus? Não, você não descobriu ainda por quê. Por que Deus não quer isso para você? Não é também. Não é também. Vocês todos não entenderam até agora.
Não, não entendeu nada.
Não. Não entendeu, vocês entenderam muita coisa, só não entendeu isso. Por que Deus não quer isso? Você concorda que Deus ama o Adriano?
Concordo.
E ele tem dó dele, vai botar mais um agropeto lá? Eu não tenho misericórdia do Adriano. O que é misericórdia? Dó, piedade. Mas ele já está morrendo. Ele já não aguenta mais uma. Aí Deus vai dar mais uma para ele. Uai, que presente de grego é esse? Mas a gente não entende assim. Então, a prova que não entende é que ninguém respondeu aquilo. Amém? Por que que Deus, você pensa assim, que Deus quer um casamento para ele? Não quer, Deus não quer um casamento para ele. Por quê? Porque Deus tem dó dele. Deus quer um casamento para você? Se você casar, se você casar, é contra a vontade de Deus. Por que que Deus não quer que ela case, Maiana? Deus tem dó, mas ela não pensa assim. A gente não pensa assim. Então nós queremos... Ai daquele que se junta casa a casa. Se você tem uma, meu filho, que seja a menor possível, a mais simples, a mais... que era só para você dormir. Mas é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa? Então, nós, a gente vive no mundo como se o mundo fosse nosso. Nós vivemos no mundo como se não tivesse problema, não tivesse inimigo, não tivesse nada. Aí você vai, arruma tal, etc. De repente você começa a perceber que você está numa coisa que não é sua e que só Deus mesmo para poder ter dó de nós. Amém? Então, a vontade de Deus, nós descobrimos qual é a vontade de Deus. E fazer. Bom, aí vamos parar um pouquinho para poder olhar uma outra coisa. Você concorda que todo mundo tem a sua vontade? Todo mundo tem a sua vontade? Todo mundo tem a sua vontade. Então Deus, quando criou o homem, ele criou o homem com isso, com esse problema. Qual? A vontade. A vontade. E se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele também tem a sua vontade. Agora você compara a sua vontade com a vontade dele. Deu para entender, Luiz? Então explica para mim no microfone. Por que que eu estou falando isso?
O que eu entendi, né, nessa última explicação agora, que o homem foi feito, né, a imagem e semelhança de Deus, e assim como Deus tem a sua vontade, a vontade dele, cada criatura também tem a sua própria vontade. Só que isso se tornou um problema para nós, porque a nossa vontade, ela difere muito da vontade de Deus. E esse que é o nosso problema. Nós queremos Deus, mas a gente esbarra na nossa vontade. Até agora foi o que eu entendi.
Explica melhor, volta lá no zero.
Antes disso,
começa de novo.
O senhor falou, né, uma coisa que eu entendi, né, que o senhor fez a pergunta ali agorinha. Por que que Deus não vai dar outra agropete para Adriano, né? Porque Deus tem dó dele, Deus tem dó de
Mas
todos
ele
nós.
Entende assim? Ele entende assim?
Não, nem ele, nem eu e nem ninguém que está aqui.
Não entende.
Se a gente for dar um conselho para a gente vai dar um conselho para ele abrir outra.
A Suzane entende assim?
Eu acho que não.
Não entende assim.
Entende, Suzane?
Ela quer
mais
sofrer. Ela quer sofrer.
O que não é casado quer casar.
Quem não é casado quer casar.
O que está casado quer que a pessoa morre para casar com outro melhor.
Como é que é?
O que está casado quer que a pessoa morre para casar com outro melhor. Não é, porque esse deu errado. É igual a visão dela do jogo de xadrez. A pessoa entrou no jogo de xadrez para jogar com o diabo, né?
É.
Aí não, mas é porque aquela jogada deu errado. Ela volta para a fila para jogar de novo.
É, esse dia teve uma visão, né? Uma visão que essa de... Era uma fila de um jogo de xadrez. E quem jogava lá era o diabo. O diabo estava jogando. Aí a gente entrava na fila. E quando chegava lá... Cheque mate. A gente levava um cheque mate. Aí, mas você não se conformava. Entrava na fila de novo. E pensava assim, não, foi aquela jogada. Não deu certo, foi por causa daquilo. Não, é porque eu casei com a mulher errada. Por isso é que não deu certo. Porque eu me casei com o homem errado. É por isso que não deu certo. Mas o casamento é uma coisa boa. Ter filho é maravilhoso. Eu vou encher o balaio de menino. Não, e não é? E você não pega o bichinho e você fala, ó, né? O que que Deus me deu? Aí você pensa, não, o que errou foi isso, foi aquilo, tal... E aí eu entro na fila de novo. Eu entro na fila de novo. Então agora eu vou ganhar do Satanás. Agora eu vou ganhar do Satanás. E o que você leva? Você leva um cheque mate. Mas saía de lá.
Aí volta para a fila de novo, mas é porque foi aquela jogada.
É.
Se eu tivesse mexido com um cavalo para o outro lado.
É isso.
Mas o cavalo foi pro lado errado.
Pois é. Desceu com o cavalo, né? Amém, Luiz? Então, volta a explicar.
E aí eu creio que o que o senhor fechou é que nós esbarramos na nossa vontade. O problema, o grande problema é isso, né? Talvez seria mais fácil se Deus tivesse criado um homem sem vontade, né?
É.
Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Ele
todo
tem vontade.
Mundo tem a sua vontade. E Deus criando, nos criando a sua imagem e semelhança, Ele também tem a vontade dele. O que que Jesus entendeu? É mais seguro para mim. Foi assim que Deus criou a natureza, gente. A natureza. Os bichinhos não seguem... O bezerrinho não segue a vaca? Ele confia na vaca. É a natureza, gente. Natureza. O que é natureza? É aquilo que nasceu assim. Foi criado por Deus assim. Então, Deus criou a natureza desse jeito. A água corre para cima ou para baixo? E o vento, o ar, não é para cima? A natureza foi feita dessa forma. E aí Deus criou o homem. Para criar o homem, Ele teve que dar ao homem pelo menos um grau, sei lá, de vontade. Porque ele precisava de sentir vontade de ir no banheiro. A natureza avisa para ele que tem alguma coisa querendo sair. Tem um negócio ali, querendo sair, e não pode ficar. E corre logo, vai logo. Aí, essa vontade que leva ele. Tem uma vontade de dormir? A natureza cobra de nós. Dorme porque você tem que dormir, senão você vai adoecer, senão você vai cair. Senão você vai acontecer alguma coisa. A natureza exige você dormir. A natureza é a coisa perfeita que foi criada por Deus. Então não tem nada à toa, não tem nada em vão. Tudo tem sentido. Tudo tem sentido. Aí Deus cria o homem, então cada um tem a sua vontade. Mas se você concorda que a vontade daquele que criou você mais honra tem a casa ou aquele que fez a casa? Não tem um versículo que fala isso? Mais honra tem a casa ou aquele que fez a casa? Mais honra tem a nossa vontade, precisa ser respeitada, ou a vontade daquele que nos criou? Amém? Então Jesus entendeu isso. Jesus entendeu isso. Então, qual é o motivo do nosso sofrimento? Qual o motivo do desespero, da aflição? Qual o motivo de toda desgraça do mundo? É que cada um quer fazer a sua vontade, cada um quer resolver do seu jeito, porque nós ficamos sem Deus, nós ficamos sem governo, nós ficamos sem Deus. Amém? Nós, nem a natureza nós obedecemos. Amém? Eu estou com vontade de ir no banheiro, mas eu não vou, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, mas eu tinha que ir no banheiro. Eu não fui, aí o trem endureceu. Empedrou. Ou não é assim? Empedrou. Porque você não foi na hora certa. Porque você estava sem tempo, você estava no corrimento. Isso não foi. E aí, o intestino da gente, de repente, não funciona correto mais, ele perde, ele se perde, foi agredido. Nós tínhamos que dormir tantas horas por dia, nós tínhamos que ter um grau de preocupação, nós temos esse grau multiplicado por não sei quanto. Amém? Amém, gente? Então, a nossa situação é essa. Agora, então, a gente fica aqui querendo saber, uma hora a gente estava, uma coisa, outra hora a gente estava, outra hora a gente estava, outra hora. Mas se nós não tivermos em mente, certinho, o que a gente veio fazer nesse mundo, o que a gente está fazendo nesse mundo, para onde nós vamos? Então Jesus, ele veio e ele entendeu isso, ele entendeu isso. Ele entendeu, o que ele entendeu? Que o lugar nosso não era aqui, ou seja, não é nesse, né, esse mundo, o reino não era de Deus, e que a vontade de Deus é que nós voltássemos a viver sob o comando de Deus, que nós voltássemos a viver sob o governo de Deus, que é o reino de Deus, o reino, o governo de Deus. Deus não tinha perdido o governo para nós, para o diabo? Deus, nós, o reino, esse reino aqui é o reino de Deus? É o reino de Deus? Não. Então, a vontade de Deus é que nós voltemos para o reino de Deus. Agora, é um capricho dele? Não. Não é o capricho dele. A vontade de Deus é que você volte para o reino de Deus. Volte a viver sob o comando de Deus. Sob a direção de Deus. Ou você prefere continuar na direção do diabo? Primeiro, eu convenci você de que o mundo está sob o governo do diabo. Ou não? Vocês ficaram convencidos? Vocês ficaram convencidos? Que nem a sua vontade você pode fazer? Você ficou convencido de que nem a sua vontade você faz? Você pode fazer? Ele não considera você inocente, ele não considera você uma pessoa que precisa de ajuda, ele não tem dó de você. Ele vai botar muito peso nas suas costas. Ele não tem dó de você. Ele tem? Volto a dizer, vocês ficaram convencidos de que nem a vontade que você tem você pode fazer? Eu sei que você não, você queria ser feliz. Era a sua vontade. Mas você pode? Você queria chegar em casa e dormir tranquilo. Você pode? Então, vocês ficaram convencidos de que nós não temos o direito de fazer nem mesmo a nossa vontade? E que a gente faz hoje aqui no mundo é a vontade de quem? O diabo. Vem? Mas é preciso ficar convencido disso, gente. Aberto os olhos, dizer, realmente, Paulo, o que que Paulo falou? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Por que que faz? Por que que faz o mal? Porque aquele que está montado em você, que botou o freio, você quer para cá, ele puxa você para cá. Qual é a nossa salvação? Qual seria a salvação da gente? Primeiro, nos tirar, né? Deus tem que nos tirar do poder desse trem. Deus tem que nos tirar do poder desse trem. Primeiro. Não é? Para que eu possa, então, fazer a vontade de Deus. Por que que eu tenho que fazer? Não é capricho, é isso que eu quero dizer. Não. É porque a vontade de Deus é melhor para mim. A vontade de Deus é melhor para mim. Ele tem dó de mim. Ele é o meu pai. Ele não é meu padrasto. Muita gente na rua aí fala, Deus é pai. Tem uma funcionária nossa aqui que fala muito isso. Deus é pai, Deus não é padrasto. E sai metendo o pé pela mão. Ela sai, né, porque ela diz que Deus é pai. Realmente Deus é pai. Mas o Deus que é pai, não é esse que está no mundo, não. Ele tem dó de você, tem misericórdia, ele tem compaixão. Amém? Ele vai dizer para você, meu filho, não faz assim, meu filho, ó, meu filho, vai para casa dormir, meu filho, entendeu? Não é assim que a gente faz com o filho da gente? Não é assim que a gente faz com o filho da gente? Larga de mão disso. Não faz assim. Vai embora dormir. Passa a noite na rua. Não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. Não é assim que o pai, a mãe faz com os filhos? Assim que Deus quer fazer conosco. A nossa luta contra o pecado é essa. Qual foi o nosso pecado? Qual foi o nosso pecado? Perder o Pai. Perder Deus. Esse foi o nosso pecado. Agora nós estamos então no mundo sem Deus, querendo voltar para Deus. É isso que a igreja aqui, ó. A igreja aqui, ela quer voltar para Deus. Para voltar para Deus, então nós vamos fazer. Amém? Agora, é fácil dar ouvido a Deus? Uma confusão, não é não? Não é uma confusão grande? Muito grande? É uma confusão muito grande. Ele fala aqui assim, né? Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Aí Jesus estava ali, Pai, tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Por que que a gente não pode usar, Pai? Por que que a gente não pode ser feliz, Pai? Se todas as coisas são tuas e todas as coisas do Senhor são minhas, eu sou o seu filho, por que que a gente não pode, Pai? Amém? Deus fala, espera aí, meu filho, deixa eu tirar o Satanás do meio de vocês, deixa eu tirar, deixa eu esperar que eu vou tirar. Amém? Eu vou devolver o céu para você. Eu vou devolver o céu para você. O que é o céu? O que é o céu? O ouro. O ouro. Né? O que é o céu? É essa vida aqui? Sem o diabo. Sem o sofrimento. É onde você pode ir no banheiro. A hora que você quiser. Não é, Luiz? O Luiz fica rindo aqui. Mas é mesmo. O céu é onde... Porque o que nos maltrata são os problemas. Às vezes a gente pensa aqui, nós não imaginamos, mas tem tanto sofrimento, gente. Tanto problema. Muito. O céu é essa vida, a terra, essa coisa boa, é a natureza, a jabuticaba, caju, né? A uva, a natureza, a água, as coisas, tudo que a natureza tem, nós, o homem, a mulher, quer coisa mais boa? Sem? Né? Sem? O pecado entrou no mundo. Agora, o pecado precisa sair do mundo. E nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tirar o pecado do mundo. Qual é a vontade de Deus? É nos preparar para poder viver no céu. Nos preparar para poder viver no céu. Amém? Pai, onde eu estou? Onde agora eu estou no céu. E onde eu estou, eu quero que eles também estejam comigo. Eu tenho vida eterna, eu quero que eles também tenham vida eterna. A vontade de Deus, Jesus Cristo não é Deus, a vontade dele é que o Luiz tenha vida eterna. Porque ele sabe que não adianta o Luiz ter tudo e esbarrar na morte. Não adianta, Suzane, você sabe, não adianta. Porque você vai esbarrar na morte. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. O que eu quero é que você tenha vida. Né, às vezes, daqui eu estou vendo assim, gente, às vezes, triste, assim. É, mas eu queria. Né? Tem umas coisinhas que eu queria primeiro. Né? Estou assim, triste. Ou não? A gente queria ficar novo o resto da vida. A gente queria ficar bonito o resto da vida. Para sempre. Quem não queria ficar novo para sempre? Quem não queria ficar bonito para sempre? Amém? Filipenses. Aliás, Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Isso, mas espera aí, agora, por quê? Porque a gente pensa assim, eu tenho que viver e agradar a Deus, por quê? Para quê? Se eu não souber o porquê das coisas, eu não vou fazer. Presta atenção, se eu não souber o porquê das coisas, eu não vou fazer. Por que que eu consigo, por exemplo, eu consigo construir uma casa? Porque eu sei o benefício que aquilo vai trazer para mim. Amém? Eu imagino assim, quero fazer um passeio, eu compro a passagem, me esforço, compro a passagem, ajeito tudo, vou lá para o aeroporto, uma hora, duas horas antes. Por que que eu faço tudo isso? Porque eu sei o benefício que eu quero alcançar com essa viagem, com esse passeio, com essa coisa. Então, se nós não soubermos, ao lermos, a gente não souber o benefício que aquilo vai trazer para mim. Quer ver, ler de novo?
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus?
Para que agradar a Deus? Eu não vou agradar a Deus se eu não souber. Vamos, ajuda. Eu não vou agradar a Deus se eu não souber o resultado disso. Se eu não souber o benefício que isso vai trazer para mim. Eu não vou agradar a Deus. Eu vou agradar a quem? A quem? Eu, porque eu estou vendo o resultado, eu estou vendo o benefício que vai trazer. Eu vou agradar a Deus agora? Não, eu vou fazer aquilo que eu estou vendo que vai me trazer benefício. Por que eu iria, então, fazer uma coisa que eu não estou vendo nenhum resultado. Deu para entender o que eu quero dizer aqui? Deu mesmo? Amém? Porque as suas coisas você pega e vai fazer e tal, e etc. Pam, 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 e tal, se esforça. Por quê?
Porque tem um resultado, né?
Resultado. Qual o resultado? Faturamento, faturamento, tanto que tal. Quanto passou aí? 1.000. Né? Então vamos formar, porque aí vai passar 1.200. Mas vamos ajeitar melhor, porque vai passar 1.300. Você está vendo o resultado. Amém? Quantos vieram? 5. Então vamos arrumar, porque amanhã vem 10. Né? Quantos vendeu quanto? Tanto, etc. Né? Você está construindo. Não, eu quero amarelo. Eu quero azul. Eu quero... Você está vendo o resultado. Por que que a gente não faz a vontade de Deus?
É, porque a gente não enxerga o resultado.
Não vê o resultado. Amém? Amém, gente? Eu gosto de espremer bastante a coisa para poder você sair com entendimento. Você está com sede, você bebe água. Aí a pessoa oferece para você café quente. Não, eu estou com sede. Eu quero é a água. Aí a pessoa oferece para você... É, o quê? Hã? Chá de casca de laranja. E você, não, eu quero é água. Eu estou morrendo de sede. O que que você quer? Você sabe que a água, a sua vontade é de beber água, porque é a água que vai resolver o seu problema. Eu tinha um irmão, morreu, faleceu, por isso que eu tinha, né? Então, eu lembro de ter dito para ele, falei para ele, meu filho, você faz a vontade de Deus, tá? Aí ele falou para mim, Deus vai fazer supermercado para mim? Será que Deus vai fazer supermercado para mim? Eu falei para ele, vai, Deus faz o supermercado para você. Se for preciso, Deus faz o supermercado para você. Faz a vontade de Deus. Confia em Deus. Espera em Deus, acredita em Deus. Deus vai fazer supermercado para você. Não, eu não acredito. Eu mesmo vou fazer o supermercado. Amém? Lê de novo.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que...
Ó,
assim como
a palavra exortar, rogar, exortar. O que que significa isso? Hã? Ó, faz a vontade de Deus, exortar, rogar, chamar a atenção. Faz, agrada a Deus. E as outras coisas que você tanto quer, vos serão dadas, vos serão acrescentadas, na medida certa, na medida que convém, na medida que você precisa. Vai ser difícil para nós, não vai, gente? O diabo nos colocou numa situação terrível, não foi? Você concorda? Continua, Hernando.
Finalmente, irmãos, Vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Olha aí. Continua.
Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Pois é, eu fico imaginando realmente que Deus arrumou um problema seríssimo para ele. Não arrumou? Qual foi? Deus arrumou um problema sério para ele. Por isso é que isso, ele veio e se fez carne, habitou entre nós e fez do jeito que Deus queria. Você acha que alguma pessoa tinha capaz de fazer? Alguma pessoa seria capaz de fazer? Deus arrumou um problema sério para nos salvar. Não é fácil. Por que que não é fácil? Eles barra em quê? Eles barra aonde? Aonde? Na sua vontade. Na sua natureza. Então vamos agora dizer, a gente, eu quero, o ideal é falar, você não confia em você, né? Não, mas vamos botar eu também, vou me incluir. A gente não confia. A gente não acredita. Como Jesus acreditou. Como Jesus confiou. Você não acredita. Você não confia. Insistimos em fazer a nossa vontade. Consequentemente, então, a razão de todo o sofrimento, toda a luta, toda a tribulação. Mas a gente insiste em estar aqui, reunido aqui, para quê? Para pedir a Deus para poder... Para poder Deus, senão o Senhor tem dó. Um fulano está com dor de cabeça, o outro está com não sei o quê, o outro está com não sei o quê, e até o outro está com não sei o quê. Tudo isso. Né? Amém. Já terminou o tempo aqui? Né? Renata, considerações, Renata. No fundo, no fundo, o que você quer, Renata? A caça. Suzane, no fundo, no fundo. Não precisa nem ir muito no fundo, né? Amém? Felipe, está lá para o Felipe. Felipe da Nayane. Deu para entender, Celene? Deu? Vamos ver. Fala.
O Amilson está falando aqui, eu quero fazer a minha vontade, né? Falar não.
Como é que
é? O Amilson falou aqui, eu quero fazer a minha vontade. A gente fica, eu fico pensando que eu só tenho feito a minha vontade. Então, por não confiar, não sei. E por isso, às vezes, eu não tenho a paz, não tenho a tranquilidade. A gente não confia mesmo. Tava O senhor estava falando, eu estava lembrando, eu fiz um pedido de remoção dentro do meu serviço para um outro lugar, para ganhar mais, tal. Mas aí ontem eu estava pensando, né? Nossa, mas lá trabalha tanto. Aí eu orei e falei, ó, se for da sua vontade, Deus, eu não sei o que é melhor para mim, não vai dar certo. Aí eu olhei hoje cedo e não deu certo. Aí eu fiquei pensando, às vezes ia me atrapalhar, buscar Deus, fazer alguma coisa. E eu achando que era melhor para mim. E vim com isso pensando de casa. E hoje respondeu. Amém.
Amém. Sérgio Henrique, vai lá, Sérgio.
Amém. É, foi interessante... o jeito que o senhor começou explicando, porque o senhor mostrou qual que é a vontade de Deus, realmente é essa, que nós possamos voltar para o céu, né, aonde ele está. Realmente a gente quer as coisas aqui, e aqui a gente não vai ter. Agora a paz, a justiça, né, é no céu. E aí o senhor falando aí, eu lembrando que outro ponto interessante que o senhor falou, que Deus tem dó da gente, tem misericórdia da gente, e a gente, por falta de entendimento, a gente busca as coisas. Eu mesmo, às vezes, tá com alguma coisa, quando eu me livro daquilo, eu quero inventar outra coisa para me enrolar. Eu mesmo penso, não, acho que eu tô muito tranquilo, o que que eu tenho para fazer? Aí eu arrumo um curso, aí eu arrumo outra coisa, e aí eu vejo que a gente está sob o poder de Satanás. Tudo isso que eu vou me envolver, tudo isso que eu vou inventar, eu me enrolo cada vez mais. Então, é buscar realmente a vontade de Deus. É entender que é um benefício para mim. Se eu não entender esse benefício, eu não vou atrás. Porque as coisas daqui eu sei, se eu fizer isso, eu tenho esse retorno, eu tenho esse benefício para mim. Então, assim, renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter em mente que é um benefício. E não tem benefício maior do que o céu. Eu pensar que eu vou ter o céu como herança. Então, assim, é a dificuldade que a gente tem, realmente é muito grande.
É grande demais.
É muito grande.
É muito grande. É muito, muito, muito. Né? Então, nós somos um vaso, e esse vaso está cheio de água suja, sujou a água, a natureza nossa se tornou maligna, a nossa natureza se tornou maligna, a gente não sabe separar o bem do mal, a gente não sabe a hora que está certo, a hora que está errado. Quer dizer, nós estamos perdidos sem Deus. Perdidos por quê? Porque ficou sem Deus. O cachorro não está sem Deus. O cachorro não está perdido. A vaca não está perdida. Os peixes não estão perdidos. Eles sofrem por nossa causa. Por nossa causa. Mas eles vivem de acordo com Deus. Eles são agredidos, maltratados por nós, pelos homens. Agora, o homem está perdido. Ele não sabe o que fazer. Né? Então, o vaso ficou contaminado, a água está suja. Como que Deus está propondo para nós? Como que Deus está propondo para nós a recuperação do homem? Coloca a água limpa, a água suja vai sair, naturalmente vai sair. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Eu não posso de mim, se eu não pôr água limpa, se eu não me alimentar, eu não posso de mim mesmo, ninguém pode. Você não vai ser capaz. Porque o inimigo é maior do que você. Você não pode, nem se você quiser, de você mesmo fazer. Eu não posso, ninguém pode. Por quê? Porque o inimigo, ele é maior. Ele não me quer com Deus. Ele não me quer com Deus. Ele não me quer. Ele quer separar de Deus. Então, solução. Deixa a água entrar, deixa o meu rio passar, entra, alimenta de Deus, para que você seja capaz de fazer alguma coisa que vá agradar a Deus. Porque tudo que eu fizer que agradar a Deus, vai ser bom para mim. Presta atenção. Tudo que eu fizer que agradar a Deus vai ser bom para mim. O beneficiado vai ser eu. Quem vai levar vantagem vai ser eu. Se eu fizer a vontade de Deus, quem ganha sou eu. Eu que ganho. Amém? Mas eu volto a dizer, eu não vou conseguir fazer de mim mesmo eu não vou ser capaz. Então, é preciso que entre, amém? Se eu estou falando com vocês aqui, se eu não me alimentasse, eu não poderia falar com vocês. Se eu não me alimentar, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O meu serviço, a minha obra, o meu trabalho é fazer isso aqui. É ajudar vocês. Se vocês quiserem também fazer a vontade de Deus, vocês têm alguma coisa para fazer. Uma delas é isso que nós estamos falando. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai saber qual é a vontade de Deus. Né? Lá não tem um versículo que fala assim, quem quiser fazer a vontade de Deus, vai saber. Qual é a vontade de Deus? Se você não se alimenta, você não vai fazer a vontade de Deus. Nós não podemos de nós mesmos fazer. Amém, gente? Se deixar a coisa correr naturalmente, deixar o mundo, né? Aquela música do Pagodinho, como é que é, Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Amém? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Você, se você deixar a vida te levar, meu irmão, amém? Não vai fazer a vontade de Deus. Não vai fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É agradar você. A vontade de Deus é salvar você. A vontade de Deus é que você tenha vida. A vontade de Deus é tirar você do poder, contra o inimigo. Se você soubesse o quanto ele tem vontade de te ajudar, quanto ele tem vontade de ajudar você. Amém? Amém. Parece que a gente fala muito e fica do mesmo jeito ou não? Ficou não? Parece que ficou. Ficou não, Renan? Hã? Nayane, ficou do mesmo jeito ou não? Ficou não? Amém. Amém, Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer. Eu preciso de Deus. Eu preciso me alimentar de Deus. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da sua força. Eu preciso do seu entendimento. Eu preciso de Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer. Porque as barreiras são enormes. As dificuldades são enormes. O lugar onde eu me encontro, o mundo onde eu estou, cobra de mim, exige de mim, além daquilo que às vezes eu posso fazer, a carga, peso colocado sobre os meus ombros vão além da minha capacidade. Eu não posso, Senhor, de mim mesmo resistir tudo isso. Mas o Senhor me ama, tem misericórdia de mim. O Senhor não me quer ver perdido, sem Deus, que está sendo oferecido a nós. É a salvação. É o Deus Salvador. É o Senhor do céu e da terra. A sua ajuda, Pai, é fundamental. O teu conselho não existe igual. Teu amor, Pai, é incomparável. A tua misericórdia não tem fim. Abra, Senhor Deus, bem os nossos olhos para que nós possamos entender com que amor o Senhor nos tem amado. Com que vontade o Senhor nos tem recebido, de querer, de nos ajudar, de nos abençoar, de tirar o medo, o pavor, o horror. De mostrar para nós Deus existe, que Deus é bom, que o que Deus quer para nós é vida eterna, é vida eterna. Amém. Nenhum dos teus planos é frustrado. Vida que um peso e um louco. Eu sempre seguirei a ti, Senhor.
seus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar.
Continua.
No grande amor que tens, meu Pai, já por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos seus pés me derramar.
Aquela passagem, né, que diz Deus, a mulher que acreditou que se ela insistisse, o juiz iníquo, ela insistiu e ele atendeu. Se o juiz iníquo pôde fazer isso, imagina se nós insistirmos com Deus. Amém? Vamos insistir com Deus. Vamos insistir, buscar Deus. Um amigo de Jó falou para Jó: se eu fosse você, eu buscaria Deus. Buscar a Deus. O importante é que, se nós buscarmos, o acharemos. Nós não podemos, na verdade, de nós mesmos, sequer entender. Os seus caminhos não posso entender, Senhor. Bem? Mas sei que Ele é misericordioso. E que tudo é visando a nossa salvação. Amém? Abraça, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.